Olá pessoal, estamos de volta com o guia de estudos para o exame de certificação do TIM Foundation Server 2012. Essa é a última parte, a parte número 5 do módulo 3. Nesse módulo a gente está vendo um pouco sobre instalação e configuração de TFS e nesta última parte o objetivo é falar sobre instalação e configuração de agentes e controladores de build. Tá? A gente já viu um pouco disso no segundo módulo, se eu não me engano, onde a gente falou sobre Application Tier. Só que o objetivo lá era mostrar como que eu posso verificar um ambiente que já está instalado. E aí eu acabei escolhendo o componente de build para ser verificado, tá? Mas o objetivo agora é falar sobre instalação e configuração de controladores e agentes de build. Então, o que que a gente pode esperar na prova desse assunto? Como que eu faço tag? Como que eu faço binding de um controlador para uma coleção de projetos? Como que eu adiciono um agente de build? Então, eu vou mostrar cenários relacionados a esses assuntos, ok? Então, vamos lá para o nosso primeiro cenário. O que aconteceu aqui? Eu acabei de migrar um TFS que estava no 2010 para o 2012, né? Então a TIM Project Collection que eu já tinha lá, eu tinha uma única coleção no 2010, quando ela foi para o 2012, eu chamei de TPC1, ok? E aí, junto com a TPC1, eu criei um controlador de build que eu chamei de BC1 e eu tinha um agente de build que chamava BA1, tá? Então, Build Agent BA, Build Controller BC e Team Project Collection TPC, tudo com o número 1 para ilustrar que é do TFS 2010, certo? Só que assim, foi criada uma segunda coleção de projetos. E essa segunda coleção de projetos eu vou utilizar para os projetos novos, projetos que forem criados já dentro do TFS 2012, né? Com novos templates de projetos, essas coisas. E aí eu chamei de TPC2. Então, cheguei lá, criei um projeto, e aí o que acontece? O time que foi trabalhar com esse projeto na TPC2 veio reclamar, falou: "Pô, André, eu não consigo criar uma build definition porque parece que não tem nenhum controller associado a, enfim, a esse servidor, a essa coleção de projetos, na verdade, né?" E realmente, esse é um erro bastante comum. Tá? Pessoal achar que eu posso ter um único controlador de build servindo várias coleções, tá? Pela arquitetura do TFS, eu só posso ter um controlador para cada coleção de projeto, tá? Não, na verdade, eu posso exatamente isso. Uma coleção de projetos, ela pode ter vários controladores de build, mas um controlador de build pode estar associado a apenas uma coleção de projetos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um novo controlador e associar a essa TPC2, tá? É isso que eu tenho que fazer. Vamos dar uma olhada como é que eu faço isso. Tá? Eu vou acessar de novo meu TFS Administration Console e aqui eu posso ver que eu não tenho nada registrado. Eu até tinha um ambiente configurado aqui, eu acabei desfazendo tudo para a gente fazer um do zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é registrar meu serviço de build. Ele já pegou aqui um endereço padrão, mas ele tem que estar tá me pedindo para escolher qual que é a coleção, né? No caso, eu escolheria a minha TPC2. Como eu não tenho ela criada aqui, eu vou pegar qualquer uma. Eu vou falar aqui, Tailspin TOS é minha TPC2, ok? Então, conectei aqui e vou escolher um usuário, tá? Meu usuário vai ser, deixa eu trocar aqui, eu vou usar uma conta de administrador. Por favor, não façam isso, tá? Essa conta de administrador aqui, ela vai conseguir executar qualquer coisa na build, então de repente o cara consegue colocar um vírus no source control que ele pede para um teste executar e o serviço de build vai ter permissão para executar esse tipo de coisa. Enfim, não é seguro ter uma conta administrativa rodando build. Eu estou fazendo aqui apenas para fins de exemplo, ok? Então, o que que eu fiz aqui? Eu acabei de criar, de registrar meu build service apontando para uma coleção de projetos. Deu start. Tá aqui, então já está funcionando. Já tem o serviço em pé. Próximo passo, eu vou subir um controller. Então, venho aqui em controller, clico em new controller e basicamente isso, tá? Eu não preciso colocar descrição, eu não preciso colocar um local onde minhas DLLs de customizações de build estão versionadas, tá? Basicamente isso. Dou um nome para ele e eu vou deixar aqui como default controller. Então, Dei OK. Agora eu já tenho um controller associado ao meu build service. O que que está faltando? Está faltando um agente, né? Então, eu vou criar um agente e esse agente eu vou falar a qual controller que ele está associado. Então, eu posso ter vários agentes associados a um único controller e o controller não precisa estar na máquina onde estão os agentes, tá? Eu posso ter, por exemplo, dois agentes em cada máquina. Então, eu tenho, vai lá, duas máquinas, eu tenho quatro agentes e elas estão conectadas a uma terceira máquina onde eu tenho apenas um controller. Tá? No final dos PPTs, eu tenho um link lá mostrando como que funciona a topologia do TFS. Recomendo que vocês acessem depois. Tá? Então, estou criando o agente aqui e ele já me dá um Working Directory aqui para eu trabalhar. Que o padrão é System Drive, normalmente C, uma pastinha Builds, aí o ID do Build Agent. Como eu posso ter mais de um, pode ser 1, 2, 3, certo? E aqui o caminho da definição de build. Então, dei um OK. Beleza. Então, já fiz o registro. Se eu tivesse feito isso daqui para minha TPC2, quando a pessoa for criar, meu time for criar uma definição de build, já vai aparecer para ele o default controller. Ok? Então, é basicamente isso que eu tenho que fazer para resolver o cenário 1. Eu tenho que subir um controller e associar, subir um controller e ter um agente para esse controller e associar a minha coleção que era TPC2, ok? Então isso resolve o nosso primeiro cenário. Vamos seguir aqui. No cenário de número 2, o que que eu tenho, né? O que que eu tenho aqui? Vamos ver. Eu possuo um build controller com dois build agents. Eu recebi uma notificação do time de infraestrutura que o drive onde o build está sendo gerado, né, o drive C, está ficando sem espaço. Eles falaram: André, passa a gerar os builds agora no drive D. Tudo bem, essa é uma solicitação. Além disso, o time de desenvolvimento ele tem reclamado que frequentemente recebe esse erro aqui, né, que o caminho dos arquivos na build estão ficando muito longos, tal. Então, eu tenho que resolver isso de alguma forma, né? Então vamos lá, dá para resolver os dois cenários mexendo numa única configuração. Então vamos voltar aqui para minha máquina e rever um item. Primeiro, né, como a gente já abordou no cenário 1, onde que o meu agente está escrevendo a build, né? Ele está aqui em C, builds 1 ou 2 ou 3 e eu tenho definition path, né? Que isso é na prática? Na prática, eu tenho aqui C dois pontos, builds, um ou dois, né, dependendo de quantos agentes eu tenho. Aqui eu vou ter o projeto, vou ter o nome da build, enfim, e aqui começa o meu código-fonte. Então, esse caminho aqui ele não pode ser muito grande, né, senão vai dar aquele erro que está acontecendo. E o meu time de infraestrutura pediu para gravar no drive D também, porque está. Enfim, tá com pouco espaço no drive C. Então, onde que eu tenho que alterar isso? Eu tenho que alterar na minha na definição do agente. Então, eu venho aqui no controller. Tá? Primeira coisa que ele pediu, eu não vou usar mais o system drive, eu vou usar o D. Então, D dois pontos barra. E aí, outro ponto é reduzir o caminho, né? Eu não preciso ficar colocando esse caminho completo aqui, apesar dele ser bastante informativo, ele pode gerar aqueles erros. Imagina que dentro do meu projeto do TFS .NET eu tenha várias pastas com nomes grandes, tá? Então vai gerar aquele erro. Então o que que eu poderia fazer aqui? Ao invés de usar builds, eu vou usar B, certo? Então eu tenho que reduzir e às vezes isso daqui eu tenho que fazer em produção. Como eu tenho, o meu cenário diz que eu tenho dois build agents, eu preciso manter o build agent ID, né? Porque senão as builds podem acontecer de forma paralela e aí uma vai sobrescrever conteúdo da outra, tá? Então eu tenho que manter o D dois pontos porque o C não tem espaço. Eu vou manter o B aqui só para saber que é de build. Tenho que manter o build agent ID e isso daqui eu já posso ignorar, tá? Então ignorei isso daqui. Isso aqui é uma forma, então esse caminho é uma forma de resolver o nosso segundo cenário, tá? Eu estou gravando no drive D e eu diminuí o caminho de geração das builds. Então agora, a menos que o projeto esteja com um nome muito grande, vai dar algum erro. Tá? Então, se ainda assim não funcionar, eu já tenho que começar a trabalhar em reduzir o tamanho das pastas na aplicação, ok? Mas a princípio isso deve resolver o nosso problema. Então, a gente está aqui agora com o cenário 2 resolvido. E vamos dar uma olhada no nosso cenário de número 3, que é: você possui 4 build controllers e 16 build agents. Então, eu tenho aí 4 agentes para cada build controller. O recomendado é que eu tenha não mais que o número de processadores na máquina. Então, se eu tenho uma máquina com 4 cores, eu posso colocar 4 servidores, 4 agentes de build, tá? Para, enfim, para não ter concorrência, né? Então, se eu colocar 5, eu posso ter 5 builds simultâneas, só que eu tenho só 4 processadores, então eu não vou ter um paralelismo tão eficiente, tá? Então, no máximo, é o número de agentes igual ao número de processadores. Então, eu tenho aqui 4 controladores com 16 agentes para atender todos os projetos de uma grande fábrica de software. O que que acontece? Um dos projetos, ele usa um conjunto de tecnologias completamente diferente do padrão da empresa, tá? A empresa trabalha com Java e .NET, e aqui ele está usando, sei lá, Fox Pro, VB6 ou alguma outra coisa desse tipo, né? Só que o que acontece é ele está usando alguns componentes específicos, né? Componentes que são licenciados. Então, eu pago a licença desse cara. Então, eu não posso sair instalando esse componente em todas as minhas máquinas de build porque vai ficar mais caro para mim. Então, o que que eu quero fazer? Eu queria deixar uma das máquinas dedicado e aí nessa máquina eu vou instalar esse serviço, esse componente que está licenciado. Só que toda vez que eu gerar build, eu não quero que vá para todos os parques, né? Eu quero que ele vá diretamente para essa máquina. É um cenário que a gente já viu, né, no início do módulo 3, lá em configuração, que é o conceito de tag, né? Então, o que que eu faria? Só para relembrar, né, eu venho aqui no meu agente mesmo e coloco aqui uma tag que é do componente, sei lá, específico. Coloquei isso daqui. Então, esse agente ele só vai receber builds desse componente específico, tá? Então, eu garanto, esse agente estando numa máquina, eu vou instalar esse componente licenciado só nessa máquina e eu consigo resolver meu problema. Lembrando que na hora que eu for editar a definição de build, né, eu vou ter que vir aqui em Process. E aí, no módulo Advanced Agent, eu não vou colocar Java, isso aqui é do exemplo anterior, eu vou colocar o meu componente específico. Então, essa definição de build aqui vai procurar pelo agente que tem a tag componente específico, e aí sim, eu vou conseguir fazer a build de uma forma bem otimizada, com servidor dedicado e com licenças otimizadas também, tá? Então, esse é o nosso cenário de número 3. O que mais que a gente tem aqui? Bom, basicamente isso. De próximos passos, recomendo que você refaça essas demos que eu fiz aqui, que você vá lá, configure o serviço de build, configure um controlador, verifique todas as opções, configure um agente, tá? Acessem esse link, né, a topologia, a arquitetura do Team Foundation Build, como que ela pode ser distribuída. É interessante você ter essa noção mais conceitual também. E, de novo, acessem os links de referências que eles vão te preparar muito mais para a prova. Legal? Com isso, a gente encerra o módulo 3 e agora vamos para o módulo 4. A gente se vê lá. Abraços e até a próxima.